Então vamos lá falar de orçamento e para isso recebemos aqui na Renascença o economista e professor João Duque. Olá, bom dia, João,
bom dia,
bem-vindo.
Bom dia.
Bom
dia.
Bom, a primeira pergunta que se faz é tendo em conta o que já sabe, o que veio a público, parece-lhe que o orçamento está equilibrado?
O orçamento vai estar sempre equilibrado. Isto é um princípio básico dos orçamentos.
E este, pelos vistos, ainda mais equilibrado do que é costume.
Sim, ou por outra. Este espera-se que até o desequilíbrio seja no outro sentido.
Sim.
Não é? Que é uma coisa muito inovadora e muito pouco comum em Portugal.
Que é o Estado dar lucro.
Que é o Estado dar lucro, exatamente. As receitas serem superiores às despesas.
Nunca tinha visto, não é? Ao longo de todos os seus anos
não,
de carreira.
Não. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. E, portanto, nós não temos memória disto em democracia, não há memória, e por isso é um momento extraordinário. Agora, um bocadinho à custa de algumas compensações, como é evidente, e portanto é um orçamento que vai muito provável, vamos ver como é que vai ser executado, porque há uma coisa que é muito importante distinguir, que é o orçamento em si, que é um documento de promessas, digamos, de expectativas, e depois da execução. E entre uma coisa e outra vai uma diferença muito grande.
Embora nos últimos anos tenha batido mais ou menos certo, Ana.
Calma.
Calma, Miguel.
Calma. Nos déficits. E isso consegue-se sempre à custa de uma rúbrica, que é o investimento. E, portanto, essa tem sido a rúbrica prejudicada. Eu tive a fazer umas contas.
Através das célebres cativações também, não é?
As cativações é dizer o seguinte, logo no início do ano, e eu já fui gestor de uma instituição pública, que é o ISEG. E no início do ano a pessoa diz assim, tem um orçamento de X, mas não pode gastar. E, portanto, só gasta quando o autorizar em determinadas rubricas. E, portanto, no caso do investimento é o típico. Portanto, investimento não pode fazer até nós dizermos quando. E lá para junho, ou coisa assim, ou setembro, vem a autorização. E nessa altura não há tempo para fazer a despesa.
Mas no caso deste orçamento que aguardamos, o que é que falta saber, na sua opinião, que possa ser determinante?
Faltam os detalhes, mas em termos estruturais eu acredito que não há muita coisa mais para fazer. Depois há aqui uns detalhes, há aqui umas negociações que o governo vai fazer politicamente. Agora, em termos estruturais eu admito que está tudo dito. Depois o problema na discussão do orçamento vai ser, por exemplo, os pressupostos, que é o chamado quadro macroeconómico. Vamos ver qual é o pressuposto do crescimento. Porque o pressuposto do crescimento permite depois extrapolar ou imaginar que as receitas que vamos ter são funções do crescimento.
Mas isso é que é tipo estimativas?
Sim, é uma estimativa. Uhum. Uma estimativa fundamentada, baseada nos seus cálculos técnicos, que o Governo, através da Direção-Geral própria, vai fazer. E nesse sentido, põe um número. Uhum. E com base no número de crescimento da economia, prevê-se, por exemplo, que o consumo interno cresça determinado montante. Por exemplo, o crescimento do consumo interno está associado à cobrança do IVA. E, portanto, isto é uma expectativa. As receitas são sempre muito incertas. As despesas, quando se começam a prometer às pessoas, um aumento de X%, um aumento, não sei o quê, pagar mais aquilo, pagar mais aquilo outro, e deduzir isto, deduzir aquilo, essas despesas são certas. E, portanto, o orçamento fica sempre, muitíssimo mais condicionado pelas despesas que se assumem, uhum, do que pelas receitas que se iam de obter em função dos...
Só lembrar, para quem ligou a rádio agora, estamos a falar com o economista e professor João Duque a propósito do Orçamento de Estado. O Ministro das Finanças entrega hoje no Parlamento.
E a pensar muito em particular nas famílias, até que ponto é que podem, de facto, contar com, enfim, um cenário mais desafogado no próximo ano?
Pelo aumento do rendimento sempre. Este governo tem, e vai continuar aparentemente do ponto de vista muito simplista, eu diria que as famílias serão bafejadas num aumento de rendimento, mais do que numa redução dos impostos cobrados. Porque a expectativa, lendo o documento, pelo menos na sua versão de esboço inicial, não é um alívio significativo da carga fiscal. E, portanto, nós vamos continuar a pagar impostos, expectavelmente através de mais impostos indiretos sobre o consumo e não sobre o rendimento direto. Aliás, é possível que com a subida dos indicadores que permitem aliviar impostos às camadas mais baixas de rendimento, até se consiga mais gente isenta de IRS. E, portanto, isto é, nós vamos diminuir mais uma vez, acho eu, os impostos diretos sobre o rendimento, isto é, o IRS, e aumentar, expectavelmente, aquilo que são impostos sobre o consumo, nomeadamente os combustíveis, através do IVA, o tabaco, o álcool, etc. Portanto, são esse tipo de impostos que estão a fazer a compensação para a redução que eu acho que vai haver do ponto de vista coletivo, mais uma vez, no IRS.
E já agora queria-lhe perguntar se, no seu ponto de vista, não se deveria investir mais na saúde e na educação.
Bom, na educação, obviamente, até sou professor.
Claro, sou professor, com certeza.
Mas
sim.
Aí eu sou, tenho
mas
um conflito de interesses.
Também,
eu não sou isento.
Também, mas também fica doente, com certeza.
Ah, claro, claro, claro. E já tive, e os meus familiares. E aí há um problema muito grande a decidir, que é o que é que se faz em termos de investimento. Há duas áreas que me parecem vitais, em termos muito estruturais, que é a questão do investimento de natureza social, acudir aos hospitais, aos equipamentos hospitalares, etc. Por exemplo, para a área da saúde, para a educação, ou para a educação. E, por outro lado, o investimento que favorece o crescimento económico das empresas. E, nomeadamente, as infraestruturas. Não a rodoviária, não é essa tanto que nos faz falta, mas a ferroviária. E, portanto, aí é muito importante perceber o que é que o governo vai privilegiar mais. Se vai investir mais nos investimentos de natureza social ou investimento de natureza económica. Porque os investimentos de natureza social respondem a uma emergência e uma situação de imediata, em função daquilo que também tem sido um corte sucessivo de investimento nessa área. Mas, por outro lado, o crescimento da economia futura faz-se através do investimento de longo prazo na economia. E depois as empresas, ao poderem crescer mais, podem captar mais emprego, etc.
É preciso sempre estar a decidir sempre, sim.
Deixe-me só perguntar-lhe, para terminarmos, se acha que Mário Centeno, o presidente do Eurogrupo, vai ficar satisfeito com o orçamento feito por Mário Centeno, o ministro das Finanças?
Essa é uma grande dúvida. Depende se o Mário Centeno, em Lisboa, cede mais ao António Costa ou menos. Veremos. Mas, de qualquer das formas, eu acho que o Mário Centeno, na execução, o Mário Centeno, qualquer que ele seja, vai sempre ficar contente com ele próprio, porque ele vai continuar a usar, muito provavelmente, aquilo que fez, que é cortar o investimento num momento decisivo. A execução orçamental, só para verem aquilo que se tem passado este ano, a execução orçamental, isto é, aquilo que se fez de investimento, face àquilo que estava previsto, este ano vai na ordem dos 56%. Isto é, em outubro...
Executados 56%.
Exatamente, o orçamento de investimento. E no último ano, em 2018, apenas se executou 78% do orçamento de investimento. E, portanto, o que aconteceu é que este ano, por exemplo, estavam previstos 6 mil milhões de investimento e vamos com os 3.300 milhões. Portanto, o investimento, para mim, é que vai sempre ser a arma da execução e do controle orçamental.
Obrigada, muito obrigada, João, por ter estado aqui esta manhã a clarificar este assunto tão complexo, não é? Mas que implica na vida de todos nós, o orçamento do Estado, o professor e economista João Duque, nas 3 da manhã. Bom dia, Feliz Natal.